ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zogaibe. Muito boa noite, 18 horas em ponto desta sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025. Hoje eu vou estar ao lado de Raquel Mota aqui nos comentários. Um programa que tem trabalhos técnicos de Virgílio dos Santos e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola repercutindo o empate sem gols entre Flamengo e Cruzeiro, em partida realizada ontem no Maracanã. O Flamengo segue líder do Brasileirão, mas viu a distância para o vice-líder Palmeiras diminuir para 3 pontos. E a gente confere então a repercussão da partida e também a palavra dos treinadores com Rafael Monteiro. Boa noite para você, Rafa.
Salve, meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após o empate de 0-0 com o Cruzeiro no Maracanã, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, falou sobre a trajetória neste um ano de clube.
Sensações incríveis naquele primeiro jogo. Desde então, cada vez mais e mais emoções, sensações diferentes, experiências, e venho melhorando, venho aprendendo muito, estudando muito para continuar evoluindo, porque não paramos de aprender nesse trabalho aqui. Todo dia é uma experiência nova e estou muito feliz. Já falei em outras ocasiões aonde eu estou. Estou muito feliz de estar liderando esse grupo de jogadores e acho que foi um prêmio viver um jogo desse nível hoje, do banco de reservas ali. Foi um jogo altamente tático, muito estudado pelas duas partes. Foi um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil quando é primeiro contra segundo. Até então era, claro, sempre é altíssimo nível e a balança sempre pode pender para qualquer um dos lados.
Felipe Luiz comentou sobre a luta pelo título do Brasileirão com Palmeiras e Cruzeiro.
O campeonato é longo, são 38 rodadas e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos na briga esses 3 clubes, hoje era uma grande oportunidade para a gente deixar o Cruzeiro para trás, não conseguimos. Mesmo assim, temos uma vantagem de pontos considerável para eles, com esse jogo a menos, contando se vencesse esse jogo. E é verdade que o Palmeiras está vencendo o jogo que falta, estaria empatado a pontos com nós, mas existem muitos jogos pela frente, e o que nós temos que ver é que nós estamos na briga, que a primeira fase do retorno, os primeiros 9 jogos são complicados. Estamos melhor nesse momento que estávamos no retorno, no turno, 3 pontos a mais somamos nesse primeiro começo de retorno do que o turno. Não sei se me expliquei bem. E ainda temos, como você falou, confronto direto com o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro. Tem jogos difíceis, nós temos jogos difíceis. É o campeonato mais competitivo do mundo. E vai ganhar quem for mais regular no final e vai ser a melhor equipe no final das contas. Por isso, pés no chão, humildade, continuar trabalhando e tentar ser campeão.
Pelo lado do Cruzeiro, o treinador Leonardo Jardim falou sobre o confronto com o líder do campeonato.
É um jogo muito igual. Entre duas boas equipas, acho que o Cruzeiro, e é isto que pretendemos do Cruzeiro, não é? Jogar em qualquer campo, sempre com o mesmo compromisso, não é? O compromisso com o clube, em termos de atitude, em termos de empenho, mas também em termos de qualidade, quando temos a bola, ter a possibilidade de jogar aquilo que é o nosso futebol, e foi isso que fizemos. Respeitando o Flamengo, que é um clube também gigante, e é um clube que em termos de elenco possivelmente dos melhores da América do Sul, mas lá dentro é 11 contra 11 e acho que os nossos jogadores estiveram muito bem na atitude, no compromisso, na estratégia, mas principalmente quando tivemos a bola também jogámos e criámos muitas dificuldades ao adversário.
Na próxima rodada, ocupando a terceira colocação, o Cruzeiro recebe o Sport no domingo no Mineirão, enquanto o Flamengo visita o Bahia na Arena Fonte Nova também no domingo. Grande abraço!
Grande abraço, Rafael Monteiro. A expectativa era de um jogão ontem, né, Raquel? O Flamengo, 3 jogos no Maracanã sem vencer, né? Também sem perder. Aliás, junto com o Mirassol é a única equipe que não perdeu em casa, mas empatou com o Grêmio, empatou com o Vasco e agora empatou também com o Cruzeiro.
Pois é, boa noite, Zogaibe. Boa noite a você que nos ouve neste clássico No Mundo da Bola.
Pois é, Luciana, quem foi pro Maracanã ontem saiu triste, chateado, né? Aquela hashtag chateado.
Questionando bombou muito Felipe Luiz,
muito,
hein?
Muito, principalmente por conta das escolhas, né? E outra situação, porque teve dois atletas que não estarão no próximo jogo, né? Que é o Léo Pereira, que foi fundamental no jogo de ontem, recebeu o terceiro amarelo, e o Alexandro, que também é aquela barriga salvadora, fez com que o Flamengo não tomasse aquele gol, além das duas boas defesas do Rossi. Mas o Felipe Luiz tem feito algumas mudanças ali no time titular, né? Algumas escolhas que eu particularmente questiono muito, né?
Principalmente a ausência do Pedro.
Exato, né? O trio que ele montou ontem para ficar de trio de centroavante, trio de ataque do Flamengo, não calhou, não convenceu, né? O Arrascaeta em muitos momentos jogou praticamente como centroavante, jogou às vezes como falso 9, e a gente via que o Arrascaeta não se sente bem naquela posição. O Carrascal rendeu muito mais jogando pelo meio, com o Arrascaeta recuado, jogando ali pela esquerda, fazendo ali aquele famoso 1-2 com o Lino, e o Plata voltando para sua posição, que é o que ele mais gosta de jogar, que é ali pela ponta direita, que ele gosta de jogar como um ponto invertido. Então, é esse tipo de organização em campo que tá faltando um pouco a equipe do Flamengo. Por exemplo, dois gols ali claros teriam sido feitos se o Pedro estivesse à frente. Aquela bola do Arrascaeta, que foi um cruzamento que faltou pé pra ele chegar, e o Arrascaeta nitidamente tá muito, mas muito cansado. O Carrascal é o substituto direto do Arrascaeta, então eu acho que no jogo de ontem, por exemplo, poderia ter deixado o Arrascaeta jogando no primeiro tempo, o Carrascal entrando no segundo e o Pedro titular o tempo inteiro, porque aquele era um jogo pro Pedro. Tanto que quando o Pedro entra, o Pedro não recebe a bola. Por quê? Porque o Cruzeiro tinha organizado seu setor defensivo. O Flamengo também. E o outro ponto que a gente precisa analisar também do time do Flamengo é a Avenida Varela. Todos os lances de perigo do Cruzeiro vieram justamente pelas costas do Varela. A gente pega aquele campinho de calor, claro que tem a questão do Caio jogar por ali, o Matheus joga por ali, mas muito por conta da forma como o Varela não volta para apoiar o Flamengo. E isso a gente tem visto como uma constante, inclusive nos últimos jogos que você comentou. O Vasco se aproveitou muito dessa não volta do Varela, então é um ponto que o técnico Felipe Luiz precisa analisar para o Flamengo poder, quem sabe, chegar aí e almejar o Campeonato Brasileiro, ser campeão da competição, né?
É isso, Flamengo que vai enfrentar o Bahia lá na Fonte Nova, né? Com a preocupação do gramado, né? Que o Felipe Luiz já levantou também.
É, mas a imagem, né? Você vê, parece um cocão, né? A imagem tá bem estranha, mas, né? Coisa do gramado natural.
Depois do Bahia, tem o clássico também contra o Botafogo. E a Prefeitura do Rio de Janeiro, junto com o Clube de Regatas Vasco da Gama, assinaram hoje o termo definitivo de transferência do potencial construtivo de São Januário. O encontro entre as autoridades e a diretoria vascaína foi realizado no Palácio da Cidade, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Em depoimento publicado nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes comemorou a assinatura do termo.
Finalmente eu estou aqui hoje, assinando do Pedrinho, já está super bem encaminhado. O Vasco já tem aí duas opções bem encaminhadas para começar essa reforma de São Januário, mas a partir desse documento aqui, o tal do potencial construtivo de São Januário, que dá algo em torno de 500 milhões, é isso? Algo em torno de 500 a 600 milhões para a gente transformar. Porque a gente que é vascaíno tem estádio. Eu sei que deve ser duro para quem não tem, mas a gente tem. Então nós vamos assinar aqui 500, 600 milhões para a reforma completa de São Januário.
Tá aí, o Vasco tem 280 mil metros quadrados disponíveis para a venda desse potencial construtivo. O clube tem intenções de compra assinadas para vender 250 mil metros quadrados para uma empresa e outros 30 mil metros quadrados para outra. Desta forma, completaria os 100% da venda do potencial. Estima-se que o Vasco vai vender cada metro quadrado por cerca de R$ 2.000, montante que ultrapassaria 500 milhões de reais. É, Raquel, tá aí então mais um movimento do prefeito Eduardo Paes. Ele até brincava, né, que ele estava fazendo esses acordos com o outro lado da força e agora ele estava do lado certo, porque ele é vascaíno.
É vascaíno, né? O outro lado da força é, claro, o acordo ali com o Flamengo, né, da prefeitura, ainda na época do Landim. Mas o Vasco tem o seu estádio de São Januário, né, histórico. Quem gosta de estudar sobre a história do futebol, né, tem vários eventos, tem discursos de Getúlio Vargas e São Januário. Então, eu particularmente, como historiadora também, que eu sou historiadora, eu gosto muito da estrutura de São Januário como ela é. Eu confesso que eu fico um pouco chateada quando eu penso em São Januário mais modernizado, descaracterizado. Mas é a proposta, né, de hoje também, né? Essa proposta da prefeitura também entrar, ajudar São Januário. Vático, que está precisando muito também melhorar ali o seu aspecto financeiro, principalmente depois das confusões ali que tiveram com a questão da SAF, né, da 777. Então, é uma forma do Vasco também, quem sabe, conseguir ganhar ali seu dinheirinho. E como o Eduardo Paes falou, ele, como é vascaíno, agora ele está do lado correto da força, né? Será que ele é um Jedi ou ele é o Darth Maul?
Pois é, vamos ver aí. Bom, chegou a hora do...
Momento Estádio.
E hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
No Mundial de Canoagem Slalom, Ana Sátila participou de mais uma final, disputando a prova de contrarrelógio olímpico do caiaque 1, famoso K1. A canoísta brasileira terminou na sétima colocação. A vencedora foi Cláudia Zwolińska, da Polônia. A prata ficou com a alemã Kimberley Woods e a australiana Kate Echard fechou o pódio em terceiro lugar. No masculino, Matias Desnos, do Brasil, terminou em 19º, não conseguindo passar para a final. Começa hoje e vai até domingo o Campeonato Pan-Americano Sub-20 de Atletismo em Bogotá, na Colômbia. A delegação brasileira levou 13 atletas. O critério foi em relação ao ranking. Os melhores foram convocados. Os destaques da delegação ficam por conta de Alessandro Borges Soares, campeão brasileiro do arremesso do peso, com recorde do campeonato. E Maria Eduarda de Oliveira, campeã brasileira do salto em altura, também com recorde do campeonato. O PAN traz como novidade os 5 km de marcha atlética, por recomendação da World Athletics. A distância está incluída no programa de provas do Mundial Sub-20 em Lima, no Peru, que acontecerá de 31 a 2 de novembro.
Falando do Mundial de Atletismo Paralímpico, o Brasil ganhou apenas uma medalha de prata nessa sexta-feira nas competições realizadas em Nova Delhi, na Índia. O paulista Alessandro Silva ficou com o segundo lugar no pódio no lançamento do disco na classe F11, atletas com deficiência visual. Após a prova, Alessandro lamentou não ter ficado com a medalha de ouro, mas agradeceu todo o apoio da torcida brasileira.
É legal, primeiramente agradecer a todos aí que estão acompanhando, né, o esporte paralímpico. Graças a Deus o Brasil está muito bem nesse Mundial de Atletismo, né? Infelizmente não pude fazer minha parte que eu queria, que era a medalha de ouro, né? Infelizmente não fiz aquilo que eu estou treinando, aquilo que a gente... Mas eu acho que para quem passou um ano meio difícil ano passado, foi com lesões e entre outros fatores que me aconteceram, eu acho que para abrir o ciclo assim, uma medalhinha de prata no Mundial é muito bem-vinda, né? Ainda somos o primeiro do mundo, né, no lançamento de disco, mas a prata veio bem a calhar e pode ajudar o Brasil também na continuação aí do quadro de medalhas aí. Queríamos o ouro, mas é isso, nada como um dia após o outro. Nossa maior vitória foi ter acordado hoje, poder ter feito o melhor. Meu melhor hoje deu a prata e agradecer ao Brasil, a minha família aí, todos que estão na torcida.
Medalhinha não, né? Uma grande medalha de prata. Por outro lado, Alessandro Silva afirmou que apesar de todos esses problemas, é muito bom começar o ciclo paralímpico de Los Angeles 2028 com uma medalha de prata no Mundial.
Ah, eu acho que isso é ótimo, né? Para ver o ciclo, nada melhor que você começar no pódio, né? Se fosse de ouro, era melhor ainda, mais confiante. Mas o importante é que a gente sabe, de acordo com os resultados, a gente sabe que a nossa capacidade é ampla para fazer o que está fazendo. Apenas não saiu nesse momento, né? Devido a diversos fatores, mas não foi. Acho que o sol brilha para todo mundo, né? Então dessa vez não foi eu. Então assim, queria ir em busca do tetracampeonato, né? Mas infelizmente não veio. Mas tá bom, é o quinto mundial, né? Os 5 mundiais foram com medalhas, né? Então assim, eu fico muito feliz de saber que eu posso ajudar o Brasil. E é isso, saber que eu tô no caminho certo para encaminhar aí, tanto no peso no disco, para alavancar o nosso país e melhorar cada vez mais minha marca.
Aí então, o atletismo paralímpico, né, que está há 2 dias para terminar esse Mundial, continua na liderança do quadro de medalhas. São 12 medalhas de ouro, 18 de prata e 7 de bronze, 37 no total. A China vem na segunda colocação com 9 de ouro, 16 de prata e 13 de bronze, são 38 no total. A Polônia, que vem na terceira posição, tem 8 medalhas de ouro e 15 medalhas ao todo. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a gente destaca a Libertadores Feminina e o anúncio da maior venda da história do futebol feminino brasileiro. Quem traz essas informações pra gente ao vivo é ele, Luiz Ferreira. Boa noite pra você, Luiz.
Tudo bem, criançada?
Beleza.
Tudo ótimo. Agora que a gente responde espontaneamente. Boa noite, galera. Boa noite para todo mundo. Seguinte, é mais uma prova de que o potencial do futebol feminino ele é muito pouco explorado. O Palmeiras anunciou hoje a venda da Amanda Gutierrez para o Boston Legacy, que é um time de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, pela quantia de 1,1 milhão de dólares, 1 milhão e 100 mil dólares, o que dá na cotação atual cerca de 5 milhões e 890 mil reais.
Na milhões?
R$5.890.000. É. Na cotação atual, bonifica isso por 80% dos direitos econômicos da Amanda Gutierrez. A gente está falando da artilheira da Copa América, da artilheira do Brasileirão Feminino, de uma das melhores jogadoras do Brasil nos últimos tempos, e ela foi vendida. Se a gente for comparar esse dinheiro com o futebol masculino, a gente fica assim, poxa, será que eu não conseguiria ter vendido por mais dinheiro? Será que a galera tá vendo a banda passar e tá esquecendo? A maior venda, essa maior venda da história do futebol feminino brasileiro e a terceira maior venda do planeta. Então isso é importante pra gente colocar aqui, e essa venda teve pouco mais de 1 milhão de dólares. O mercado tá crescendo, os estádios estão ficando cheios lá na Europa, nos Estados Unidos e principalmente em continentes onde muita gente não dá bola, na Ásia e na África. A Copa Africana de Nações Femininas foi um sucesso de público. Enfim, outra notícia, eu vou falar também da Copa Libertadores Feminina. A gente teve agora há pouco jogo pelo grupo do São Paulo, que é o estreante da Libertadores Feminina. O Colo-Colo, comandado pela brasileira Tatiele Silveira, venceu o Olímpia por 2-0 pelo grupo do São Paulo. Mas antes de falar de São Paulo, eu vou falar da Ferroviária, que venceu ontem o Adfem por 1-0. Joguinho feio, joguinho arrastado, mas o que importa é que a Ferroviária venceu, as Guerreiras Grenais venceram, e com o empate entre Boca e Alianza Lima, a Ferroviária, se vencer na próxima rodada, já está classificada. Vamos ouvir o técnico Léo Mendes, ele falando, o técnico das Guerreiras Grenais, falando sobre essa partida.
Então, e a gente já vem de uma sequência, né? Antes da competição nós tivemos 4 jogos em 10 dias antes de vir para a Libertadores, e agora mais essa sequência. Eu acho que tem algumas coisas que, com o formato da competição, de um cenário diferente, a gente não teve um início de jogo como nós havíamos idealizado. Depois, dentro da partida, a gente foi tentando crescer, tivemos 2 gols anulados, isso também mexeu um pouquinho com a gente momentaneamente ali, porque era um momento de estar na frente do placar, de trazer o jogo mais para dentro do nosso contexto. E agora é questão de ter muita conversa, ajustar bastante, muitas questões de vídeos individuais, mostrar para as atletas principalmente as ações setoriais, individuais, que poderiam ter sido um pouco melhor dentro do jogo. Eu acho que elas têm muita consciência do que foi o jogo e que nós poderíamos ter feito de melhor para sair com um resultado melhor dentro da partida, embora a vitória foi importante para nós. E agora é ter esses 2 dias de ajuste, conversa e um treino para a gente tentar alinhar bem e fazer um bom jogo na segunda partida.
Esse aí é o técnico das Guerreiras Grenais, o Léo Mendes. O São Paulo estreia na Libertadores Feminina. Aliás, estreia mesmo, porque é debutante na competição. Debutante entrega a idade, mas tudo bem. Estreia pelo Grupo C, vai enfrentar o San Lorenzo às 20 horas, horário de Brasília. A Camilinha falou com a TV, com o canal de São Paulo no YouTube, sobre a preparação para a competição, o trabalho que o técnico Thiago Viana está fazendo com as jogadoras. Vamos ouvi-lo.
Eu acho que a equipe vem trabalhando muito bem. Eu acho que o Viana tem colocado muito bem pra gente o trabalho dentro de campo, a execução que a gente precisa fazer, e minimizando os erros, acontece o que aconteceu no jogo contra o Corinthians. Errando menos, a gente sabe que a gente vai fazer o gol e vai ser com a vitória.
E Luciana, Raquel, o que se fala ali no São Paulo, tudo bem que o São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras no Paulistão Feminino, mas muita gente coloca que as vitórias sobre Flamengo e Corinthians, principalmente vitórias sobre Corinthians, a classificação do São Paulo para as semifinais da Copa do Brasil Feminina, dão sim muita confiança para o São Paulo, que é debutante na competição na Libertadores Feminina e hoje estreia. Eu prevejo boas coisas para o São Paulo. E vocês?
Pois é, vamos ver. Acaba sendo uma incógnita, né? Porque é uma nova competição para o São Paulo. Tem o peso de ser estreante. Resta saber se vai chegar mesmo com toda essa tarimba aí pelas vitórias diante do Corinthians. Mas fato é que o São Paulo tem um elenco um tanto quanto enxuto, principalmente depois que perdeu também a sua principal jogadora, né?
É, a Dudinha que era o grande diferencial daquele ataque São Paulino, né? Tanto que as maiores jogadas são justamente pelo aquele setor esquerdo do último terço ali do campo do São Paulo. Mas é aquilo, né? Como o Cabeça colocou, é a estreia do São Paulo na competição, é a estreia dessa equipe jogando na Libertadores contra um time argentino que, ainda que feminino, a gente sabe que é catimbeiro, né? Mas o São Lourenço é um time, assim, se a gente pega dentro do grupo de São Paulo, é um dos mais fracos, né? Então eu acho que o São Paulo, com o elenco que tem, da forma que vem jogando, principalmente com o gabarito depois de ganhar do Corinthians, eu acho que as meninas chegam muito motivadas. Mas é que o Libertadores é outra competição. Mas eu também prevejo coisas boas, assim como Cabeça. Eu torço muito para essa equipe do São Paulo e acho que elas têm um bom elenco para chegar até a fase mata-mata.
Vamos ver se o São Paulo faz uma estreia melhor para as brasileiras, porque o Corinthians frustrou com o empate.
Ficou no empate 1-1 com o Independente Del Valle. Eu acompanhei.
Jogando em casa.
Eu acompanhei a partida e vi, dei uma olhada nas redes sociais. É, muito torcedor do Corinthians criticando a atuação das brabas, dizendo que poderia ter sido melhor e criticando até algumas escolhas, muita cornetada. Aliás, desde o momento que ele chegou e para substituir o Arthur Elias, o técnico Lucas Piscinato, a impressão que eu tenho é que ele nunca foi muito bem aceito pelo Corinthians.
Nunca.
Sabe, apesar de ter conquistou Libertadores, conquistou Brasileirão.
Mas sempre tendo que provar.
Mas sempre tem alguma coisa a mais.
Sabe o que ele lembra? As viúvas de Jorge Jesus do Flamengo. É a mesma história. É a galera do Corinthians que fica querendo o Arthur Elias para sempre.
Sendo que a mesma galera do Corinthians cornetava o Arthur Elias. Ele vai mexer de
novo. Agora, e a Ferroviária mesmo com a vitória também não fez um bom jogo. Acabou vencendo ali na Bacia das Almas com um gol contra. Né? É, a expectativa era que tivesse uma atuação boa, conseguisse uma goleada. E não
a Ferroviária, desde a saída da Jéssica de Lima, parece que alguma coisa ali estranha. Eu tentei apurar com alguns colegas, mas assim, não se sabe o que acontece na Ferroviária hoje em dia. É, o time parece que perdeu completamente a liga. A gente comentava até nas transmissões da TV Brasil, Lu, que a Ferroviária, a gente colocava a Ferroviária e Cruzeiro chegando lá, brigando pelas primeiras posições. Ferroviária, se não me engano, chegou a liderar o Brasileirão Feminino durante algumas rodadas, até que o Cruzeiro chegou e a Ferroviária foi derretendo ao longo do caminho e a gente perdeu. Pra mim, a Ferroviária perdeu o brilho. Pode ser que o final da temporada seja benéfico, ó, vamos arrumar a casinha e vamos voltar com força no que vem. Mas a Ferroviária, sei lá, pra mim perdeu o brilho.
Pois é, e vai enfrentar ainda o Boca Juniors e o Alianza Lima na sequência da Libertadores. Chegou a hora do...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite neste domingo todas as emoções de Vasco e Vitória a partir das 15h30, com transmissão ao vivo para todo o país nos 87,1 FM, no site e no aplicativo das rádios EBC e também nas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. O Vasco vem de derrota para o Palmeiras no meio de semana e tem no jogo de domingo uma ótima chance para recuperar a boa impressão das rodadas anteriores. Um dos jogadores mais criticados do elenco é o argentino Pablo Verretti. E o capitão vascaíno ganhou a defesa do técnico Fernando Diniz.
Então, o Verretti, toda a coletiva tem uma pergunta sobre o Verretti. Agora eu tenho que vir sempre preparado para responder uma pergunta do Verretti, que o fato de ele não fazer gol, uma hora ele vai fazer gol. Quando a gente começa a chegar com mais frequência, com cruzamentos, que o forte do Verretti todo mundo faz, sabe? Ele é um goleador, que a bola precisa chegar em boas condições para ele marcar. E se a gente, quando a gente tem um volume maior de chegadas mais limpas, de cruzamento, principalmente, ele vai ter mais chance de marcar o gol. Quando ele não marca o gol, ele tem uma função tática muito importante. Além do espírito de liderança que ele tem, ele é um dos grandes líderes da equipe. E é um goleador. Há 2 meses todo mundo passa por isso. O Hulk está passando aí por coisa parecida. Todo mundo já passou por isso, todo centroavante. E a gente espera que ele volte a fazer gol, mas enquanto ele não tem feito os gols, ele tem sido muito importante na parte tática.
Muito bem. O Fernando Diniz, né, ele também falou, depois da derrota, né, muito dura para o Palmeiras por 3-0, que não tem tempo para ficar pensando em nada. E é uma boa oportunidade agora diante do Vitória para provar que realmente futebol
É um dia após o outro, né, Raquel?
Pois é, aquela é o esporte sem lógica, né? Se futebol tivesse lógica, seria muito fácil da gente comentar e falar tudo, mas não tem, às vezes, muita lógica, né? O que a gente sabe é que o Fernando Diniz está tentando dar um jeito em algo que muitos já tinham como não tendo jeito, que era aquela zaga do Vasco, né? O Fernando Diniz conseguiu organizar em vários jogos, tanto que no último jogo em que o Vasco não foi tão bem foi justamente porque teve uma série de desfalques, onde ele não pôde jogar com aquela sua zaga titular que ele tanto gosta. Então agora é uma chance de tentar se reencontrar para tentar, quem sabe, chegar ali no G8, na área de classificação para Libertadores, que é o grande objetivo do Vasco, né? Já que não consegue ali chegar no título, mas é bom também para os vascaínos verem que aquela chance de cair está muito, mas muito longe, Lu.
Muito bem, Internacional e Botafogo vão fazer aí um dos jogos dessa 27ª rodada amanhã no Beira-Rio, em Porto Alegre. E a gente confere as últimas do Colorado e do Glorioso com o Rodrigo Ricardo. Boa noite para você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Sábado vai ter duelo entre Internacional e Botafogo no estádio Beira-Rio, às 18h30 da noite, em Porto Alegre. O jogo será válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e com equipes em situações diferentes na competição. Os donos da casa, em 15º lugar, tentam se afastar do Z4. O Colorado soma 29 pontos, apenas 4 à frente do Vitória, que abre o pelotão do rebaixamento. Já o Alvinegro Carioca, com 43 pontos, quer seguir dentro do G4. O Inter não sabe o gosto de uma vitória a 4 rodadas, vindo de 2 derrotas e 2 empates. Na última rodada, dentro do seu campo, o time gaúcho empatou em 1-1 com o Corinthians. O ídolo e também diretor esportivo do clube, Andrés D'Alessandro, pediu o apoio da torcida neste delicado momento.
Mas é um pedido que eu senti, é um sentimento que tenho, de estar juntos no momento importante do clube. É um momento importante. Volto a repetir. Passamos por muito mais complicados e mais difícil do que esse. Mas temos plena confiança nos jogadores que estão aí. Temos muita confiança na comissão. Só que precisamos do torcedor. Precisamos do torcedor. Precisamos deles. Né? Precisamos sábado da força de vocês para poder ganhar um jogo importante com Botafogo e poder respirar um pouco.
O técnico Ramon Dias, que assumiu há 2 jogos no lugar de Roger Machado, não vai poder contar com o lesionado goleiro Rocher. Já o Bota vem de vitória por 2-1 sobre o Bahia, dentro do estádio Nilton Santos. A vitória colocou o Glorioso dentro da área de classificação da Libertadores. Com problemas na lateral esquerda por conta da suspensão de Cuiabano e da lesão de Alex Telles, o técnico David Ancelotti vai ter que improvisar.
Temos que avaliar bem na posição, porque Marçal hoje não estava, Telles não está, Cuiabano não vai estar. Não temos mais, temos que inventar, mas temos jogadores que já jogaram nessa posição. E, não, tem que ser uma vitória que vai dar, que tem que dar continuidade, porque o próximo jogo é fundamental por isso, porque a vitória de hoje vai ser mais importante ainda se ganharmos o próximo jogo.
No primeiro turno do Brasileirão, o Botafogo goleou o Internacional por 4-0. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR, o Botafogo, que tá ali no G4, né, do Campeonato Brasileiro, 4-0 no primeiro turno, agora vai jogar lá no Beira-Rio, num Internacional que tá ali mais próximo da parte de baixo do que da parte de cima, né, Raquel?
Pois é, Internacional que tá nessa grande discussão aí, faz um tanto quanto ruim, mas vamos torcer pro futebol gaúcho dar aquela renovada, Lu.
Tá certo, então, valeu, Raquel Mota, valeu, Luiz. Esse programa No Mundo da Bola fica por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Luciana Zocaibe.